Olá, finalmente o filho nasceu. Estamos aqui diretamente da TVC com o programa Reconnect, o seu programa sobre espiritualidade para além da religião. Como vocês sabem, o programa é um programa laico, um bate-papo com pessoas que vêm falar sobre suas crenças, sobre suas religiões, sobre seus sistemas de cura. É um programa lá que nós recebemos todo mundo com muito amor e com muito carinho. Aqui sempre comigo, Roberto Leão, historiador e social media. E aí, Roberto?
Olá, olá.
Filho nasceu, né?
Que bom, né? Nasceu bem, nasceu com categoria, nasceu de forma qualificada. Eu sou um curioso compulsivo, que gosto de falar com plantas. E vamos juntos aqui estabelecer a nossa jornada em busca da nossa reconexão. Sejam todos bem-vindos. Como eu falei, a gente começa de forma muito qualificada, né, Bernardo?
A convidada de hoje é uma pessoa muito especial, né? Ela que foi missionária, dirigente de centro espírita, ela é xamã, é teriatra, apometra e zeladora de orixá de almas de Umbanda, almas em Angola. Aqui com a gente hoje, a zeladora de orixá, Décia Cândido de Queiroz, mãe Décia de Iemanjá. Muito bem-vinda, mãe Décia. Pode tanto usar a bombinha para falar as qualificações, que são tantas.
Olá, tudo bem?
Tudo jóia. Muito obrigado, senhora, por ter aceitado o convite.
É uma honra, né, poder passar esse conhecimento, poder passar alguma coisa e espero que seja de grande utilidade.
Ah, com certeza será. E é uma honra estar ter a senhora aqui no nosso primeiro programa, porque a senhora foi uma das incentivadoras, né, de um programa que falasse com todas as religiões, falasse todas as crenças. E agradecemos aqui, não podia ser uma pessoa melhor para abrir esse programa aqui na TVC.
Muito obrigada.
Mãe Dessa, para iniciar nosso papo, o Bernardo lhe apresentou, falou um pouco sobre as suas experiências religiosas, mas eu queria que a senhora falasse um pouco disso. De missionária para zeladora de orixá é uma coisa meio radical. Como é que se deu isso? Como é que a senhora fez essa caminhada?
Na realidade, não começou como missionária. A minha família é de raiz católica, uma parte, uma outra parte de evangélica. Mas nenhuma e nem outra conseguiu justificar tudo o que eu via e tudo o que eu sentia. E como eu sempre fui um ser muito livre, busquei outras vertentes. Foi uma experiência maravilhosa como evangélica, porque aí eu aprendi a ler o evangelho, e isso é necessário, porque é um livro de história perfeito, uhum, né? Eu considero um livro de história. E a ida para o kardecismo, também eternamente grata por todos aqueles ensinamentos de amor e com relação ao espírito, aonde veio me dar uma certeza de tudo aquilo que eu via e de tudo aquilo que eu sentia. Foi uma experiência maravilhosa e foram 14 anos. Mas, um dia, ouvi uns tambores, me apaixonei pela Umbanda e fiz toda a minha formação, né? Tô eu aqui como mãe de santo, eu prefiro ser chamada de mãe de santo de Umbanda. Mesmo que minha Umbanda seja atrasada e que a gente cuide do orixá, eu prefiro ser chamada de mãe de santo do que Yalaru de orixá. Né? Eu sou mãe de santo de Umbanda com muita honra e busco, sou uma pesquisadora, por isso que eu estou aqui. Diga aí o que é que você quer ouvir.
Na verdade, mãe Dessa, o motivo principal do nosso bate-papo de hoje foi um assunto muito interessante. Que em uma de suas aulas, né, a senhora é uma pessoa que realmente dissemina o conhecimento, é uma grande incentivadora da disseminação do conhecimento, e nós ouvimos sobre orixá origem. Algo um pouco diferente, ou complementar, vamos dizer assim, aos contos dos orixás africanos, né, que são as divindades dos terreiros afro-brasileiros, né, que surgiram há 5 mil anos na África. Né? Então, eu pergunto para a senhora, mãe Décia, o que são os orixás?
Bom, orixás são deuses criadores, Elohims. Isso é orixá. Né? Toda a hierarquia da fonte que tudo é que a gente chama de Deus criador, alguns segmentos chamam de Elohim, é exatamente orixá. E essa busca e esse encontro desse conhecimento foi a curiosidade mesmo. Porque quando eu adentrei dentro do centro de Umbanda, não se existia livro, não se existia muita coisa acerca desse mistério, né? E aí veio algum conhecimento através de Rivas Neto, uhum, que faz a Umbandã, que é a Umbanda esotérica, e logo em seguida surgiu o Rubens Saraceni com todo o seu acervo, falando do que era orixá. Porque vocês imaginam só, você adentra dentro do terreiro de Umbanda e a pessoa diz, você tem uma cobrança de orixá ou você tem orixá? Nós que temos o sistema de crença de raiz católica, alguns evangélicos, alguns kardecistas, não entende, fica como que o bobo, né? O bobo da corte, correndo para um lado e para o outro sem entender de nada. E eu nunca me conformei com esse papel. Eu sempre procurei saber de tudo. E comecei a ler muito, quando eu vim entender através do Rubens Saraceni que orixá é qualidade de Deus. Aí já abre um portão.
Já abre, né?
Um portão muito grande. Quer dizer que orixá é a qualidade de Deus. Bom, mas a gente sabe que uma qualidade é mais um sentimento, né?
Uhum.
Ou alguma coisa atribuída a essa fonte, como a qualidade da fé. A fé você não pega, ela não é palpável.
Abstrata, né?
É, do mesmo jeito o amor, do mesmo jeito o conhecimento, a lei divina, o equilíbrio divino, a vida e a evolução. E são sete, né? Os sete Elohims partindo da fonte.
Uhum.
Aí há alguém que vai me dizer, e o restante dos orixás? Complementos divinos desses sete. Porque para se criar, você precisa do masculino e do feminino. Então, todo orixá primordial, da fonte que tudo é, que Rubens Saraceni chamava de qualidades de Deus, né? São os deuses criadores junto com seus complementos, né?
Uhum.
Macho e fêmea, que passa a fazer a criação.
Então, nós estamos falando daqueles 200 orixás cultuados na África Ocidental.
Na África. E há de dizer o seguinte, Mãe Dessa, a senhora diz que orixá são os deuses criadores Elohins. A gente estuda, meu caminho de estudo é muito longo, e a gente precisa entender e compreender que a partir do momento que nós ancoramos nosso orixá, no caso do meu segmento, a gente ancora também seres de luz, guias espirituais que passam o conhecimento para a gente.
Uhum.
E vai depender do teu sistema de crença, acreditar ou não no que eu digo. O que é que eu digo nas minhas aulas, Bernardo? Nunca acredito em tudo o que eu falo.
Pesquise.
Vá,
né?
Pesquisar como eu fui, né? E o africano, ele trouxe tudo isso. Até mesmo porque a África é o berço da humanidade. E eles trouxeram da maneira deles e está corretíssimo, porque foi o entendimento dele. Eu nunca entendi muito das parábolas, não, né? Eu nunca entendi muito como é que Iemanjá rasga os seus seios e cria rios. Porque isso é uma parábola. Mas se você for ao trono, é uma verdade. Porque Iemanjá é o Elohim da vida. E a vida partiu das águas, seja aqui a nível de 3D, seja a nível da fonte. O Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Uhum.
Então, ali já existia Iemanjá, que é, digamos, o Elohim da vida. Ali existia Nanamburuquê, e eu estou falando de fonte.
Uhum.
Né? E ali a luz se fez e nós descemos aos planos. Porque é que nós, espíritos divinos, somos nós, seres humanos. Seja bom, seja ruim, seja branco, seja preto, mas somos espíritos divinos, fragmentados. E como filho pródigo, descemos aos planos.
Uhum.
E com isso, não veio só os 14, porque é o orixá primordial 7 da fonte, mais o seu complemento divino. esses orixás se intercruzaram com a sua energia para formatar mais energia de criação. Porque se uma mônada de espíritos divinos fragmentado, tu imagina quantos seres Elohim precisava para cuidar de cada um. Uhum. E como filho pródigo, descemos com toda essa frequência que determina quem é teu orixá. Porque se, digamos assim, vamos falar do orixá que o Brasil ama de coração, Oxum. Deus na fonte, irradiando, e aquele espírito fragmentado, nesses 30 minutos de irradiação chamado Oxum, o filho se precipitou para adquirir o conhecimento e se tornar Deus Criador. Porque o nosso desejo é de se tornar orixá. Então, esse filho é da Oxum. E esse filho, a nível de Ori...
Só para explicar, mãe Décia, o que seria Ori?
Ori é cabeça.
É o orixá o... que...
Está na tua está cabeça. Na minha cabeça. Né? Então, esse Ori é da Oxum. E esse filho, com certeza, entende de amor. Mas ele não entende das outras qualidades. Porque ele acabou de nascer.
Mãe Décia, a senhora falando sobre as parábolas, falando de Oxum, me corrija se eu estiver enganado, mas Oxum tem um senso de maternidade. Nas parábolas referentes ao orixá, a gente vê algumas coisas humanizadas como ciúme, tristeza. Os orixás, eles são humanizados?
Não. O orixá, ele adquiriu a dualidade para que o espírito divino passasse a ser criador. E como eles são criador, eles têm essa dualidade. Mas todas as questões, as Iansãs são arretadas, as Oxuns são... Não, as ciumentas são as Iemanjás. As Oxuns são possessivas. Tudo isso é uma qualidade humana. Porque o humano tende a humanizar...
O divino.
O divino. E realmente você vem trabalhar aquela qualidade. E você vem trabalhar com o seu orixá de frente aquilo que você não tem. Certo? Então, o filho que desceu aos planos com a energia da fé ou do amor ou da vida ou da lei divina, ela não tem as outras qualidades de Deus. Porque na hora que essa alma surgiu, ela só absorveu a do seu orixá, que a gente chama ori. As outras qualidades ela vai adquirir na descida dos planos, inclusive na 3D, que a prova dormiu, né? Porque a prova,
dualidade máxima.
A dualidade máxima.
Para ficar só claro, mãe dessa, existe uma diferença entre orixá de ori e orixá de frente?
Existe. O de frente é aquilo que você veio aprender nessa encarnação.
Então, que lhe falta, na verdade. Que você
o que
precisa...
lhe falta. E eu sempre digo, quando você tirar 10 em todas as qualidades de Deus, você volta à casa do Pai.
Então vai muito de encontro com o kardecismo. Ele fala, né, que nós evoluímos pelas sucessivas encarnações. Então vai muito de encontro a isso, mãe Décia, que cada encarnação que nós descemos novamente, nós estamos na Terra novamente, nós vamos vir com orixás diferentes de frente para trabalhar todas
para
as
trabalhar todas qualidades as divinas. Qualidades divinas. E isso também as qualidades dos complementos divinos. E isso também a qualidade de outros orixás que nasceram a partir do intercruzamento. Certo? Então, nós temos que trabalhar todas as questões do conhecimento, da dualidade, do bem e do mal, para nos tornar deuses criadores, orixás, Elohims. Porque foi isso que nós pedimos.
Seria o co-criadores em Cristo, como o próprio Cristo.
E Cristo disse, vós sois co-criador comigo. Então, nós somos
deuses, né?
deuses em treinamento. Nós somos deuses em treinamentos, espíritos divinos que queríamos ser deuses. E com a permissão da fonte que tudo é, descemos para aprender.
Voltando um pouquinho aqui do começo do nosso bate-papo, quando nós falamos que os orixás são qualidades de Deus.
Da fonte.
Então, são qualidades, ou seja, é um desmembramento de um todo, ou eles são individualizados com consciência? São energias com consciência?
O orixá é Deus, como eu disse, Deus Criador. E todo Deus criador tem todas as consciências. Mas, digamos assim, o Elohim da lei divina. O Elohim da lei divina é Ogum. E Ogum, para ser criador da lei divina, ele tem que ter as demais leis. Então, todo Elohim ou todo orixá, ele tem o conhecimento de todas as coisas. E se você for a fundo, que não dá para a gente ir aqui, o orixá, ele não trabalha só. Né? Eu sempre digo para a mamãe Iemanjá, distribua as suas pérolas, as pérolas da fé, as pérolas do amor, as pérolas do conhecimento e por aí vai. Porque ela, para ser o Elohim da vida, ou a deusa da vida, ou o orixá da vida, ela tem que ter o conhecimento de todas as outras qualidades de Deus. Porque ela não pode formatar um ser faltando alguma coisa. E são todos intercruzados. Né? E que alguns escritores tentou, e muitos explicou isso. Tanto é que eu entendi muita coisa, né? Uhum. A gente tem que insista, persiste e não desista. Porque o conhecimento de orixá, ele é muito complexo.
Mas seria correto afirmar que essa questão maniqueísta de bem e mal muito definido, isso não se aplica aos orixás? O interessante seria o equilíbrio, ou não? Existe realmente o bem e o mal, essa coisa bem definida e diferente uma da outra?
Tudo que existe, a luz e a sombra, o bem e o mal. Né?
Quanto mais luz, mais sombra.
O amor e o ódio. Nós vivemos num mundo de dualidade. Isso não significa que o orixá seja dual. Quem é dual, eles um dia trouxeram tudo isso para que a gente aprendesse. Como é que eu posso aprender o que é bom se eu não sei o que é ruim? Como eu posso aprender o que é ruim se eu não sei o que é bom? Nós estamos, somos deuses em treinamento, então nós estamos aprendendo tudo.
Na verdade, tem vertentes que dizem que o mal é a ausência do bem, né? Na verdade, o mal não existe sem o bem, nem o bem existe sem o mal. Porque um é a ausência do outro.
Um é
a
ausência do outro. Isso aí é verdade. Que é uma maneira belíssima de se explicar. Né? O certo é que chegamos aqui na 3D, cada um trazendo o seu orixá. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu quero dizer uma coisa para todos.
Fique à vontade.
Orixá é o Deus criador, chamado Elohim. Independente da tua cor, independente do teu grau de conhecimento, independente da tua fé, da tua religião, todo ser humano tem um orixá, sim.
Olha aí.
Todo ser humano tem o seu guardião Exu, sim.
Mas que as pessoas não acreditem neles, algumas pessoas, eles acreditam nas pessoas, né?
Eles acreditam na pessoa. Outro dia uma entidade disse para o espírito está para vocês, mas nem sempre vocês estão para o espírito, porque depende da nossa vontade. E depende da tua raiz, do teu sistema de crença. Né? Sistema de crença é uma coisa muito complicada. Uhum. Aí vem aquelas questões que a gente diz. Eu estou na Umbanda por amor. Eu poderia ter ficado no kardecismo, porque tem um conhecimento belíssimo. Eu poderia ter ficado na Igreja Católica, porque o compromisso é pouco. Né? A religião da gente tem muito trabalho. Mas belíssimo. Adoro uma boa missa. Qual é o problema?
Tem gente que diz que é um umbandista que se preza e vai para uma missa pelo menos uma vez por
semana,
né?
Um umbandista que se presta vai para a missa. Porque ele vai honrar a tua ancestralidade. Dizer assim, nós trabalhamos com o nosso orixá ancestral, nós trabalhamos com nossa ancestralidade a nível de DNA. Eu tenho que honrar minha mãe, eu tenho que honrar meu avô, eu tenho que honrar teu não. É necessário, porque é toda a minha estrutura. Se não honrar pai e mãe, está lá no Evangelho. Tu não tem vida longa. Aí nunca ninguém interpretou isso. O teu filho é a tua sucessão. O teu neto é a tua sucessão. Teu bisneto é a sucessão do teu filho. E essa é a vida longa. Não é 300, 900 anos de vida. É a tua propagação através do teu DNA. As coisas são simples, a gente complica, tá? Tu não concorda comigo?
Concordo.
E quando todos... Uma vez me perguntou, um cinegrafista me perguntou numa entrevista, qual é a religião certa?
Pois é,
é,
mas
assim... aquela que transforma o humano, seja ela qual for.
É muito pessoal, né? Certo para cada...
A religião certa é aquela que transforma a pessoa.
É o que nós vemos.
Quem me transformou foi uma junção de religião. Por isso que eu me tornei uma estudiosa. Mas eu sou um bandista de coração.
E não necessariamente tem que transformar o outro, né? Cada um tem
o
seu chamado.
E não é necessário que eu vá impor pro outro. Ah, você tem que ser um bandista. Não, por quê? Você tem que ser aquilo que o seu coração pede para você ser. O meu coração adora um tambor.
Ou até sem ele, né?
Ou até sem ele, um bater de palma, uma energia da natureza mais forte. Isso meu coração permitiu. Como se o coração do outro for para a igreja e que esteja feliz e livre, porque você tem que ser livre.
É verdade.
Nós temos que ser livres e nos servir. E uma vez eu choqueei mesmo minha sala de aula, que eu disse, você sabe quando é que você adquire a evolução? Quando ele não precisa da religião.
Eita, agora o papo vai ficar bacana, mas a gente vai continuar daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Estamos hoje aqui no Reconnect com a Indécia de Iemanjá. Estamos falando sobre orixá, origem e outros assuntos que eu estou vendo que a gente vai começar a fechar a pauta, porque está ficando tão interessante, melhor do que a pauta que a gente traçou. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Fiquem ligados na Reconnect. Estamos de volta, você está na Reconnect, programa sobre espiritualidade da TVC. Lembrando que se você perder algum desses programas, você tem nossa reprise na TVC. Você pode também assistir no nosso canal do YouTube a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. E se você não curte ver muito essa carinha não tão abonitada, né, você pode também ouvir só o áudio no nosso podcast. Acompanhe a gente nas redes sociais. Reconnect.Brasil, tá ok? Então hoje, aqui com a gente, comigo e com Roberto Leão, meu companheiro aqui de programa, temos Mãe Décia de Iemanjá falando sobre orixá origem. Né? Então, Mãe Décia, voltamos. Estávamos falando sobre orixá, sobre os orixás são co-criadores, né, com Deus, são Elohims, né, criadores, deuses, né? Mas existem, nas religiões afro-brasileiras, se linka muito os orixás com pontos da natureza, né? Como, por exemplo, Oxóssi das matas, Xangô com as serras, as pedreiras, Iemanjá com o mar. Como se dá essa ligação do orixá com os pontos da natureza? Entendemos que Elohim é co-criador no universo, em todos os planetas. Então, como se dá a nível terra, com os elementos da natureza, com as pontes da natureza, como se deu isso?
Olha, a fonte que tudo é, né? Que ela tem sete, digamos assim, subplanos, que aí é bem simplório eu falar em plano de fonte, e que depois surgiu essa criação, né? Surgiu esse orixá divinal para criar todo o universo. E com certeza, essa terra do qual nós pisamos foi criada pela junção de todos esses orixás. E que a África está certo, que os pais, né, as mães de Candomblé estão certo, porque é a consciência do qual veio para o ser humano do que era orixá. Uhum. Aí quando se diz assim, a Iemanjá é o próprio mar sagrado. O mar sagrado foi criado por esse Elohim. E tudo o que existe no mar e todas as consciências aquáticas, o Deva é desse Elohim. Então, ali existe o orixá. Uhum. Ali se sente mais a presença desse orixá. Como as pedreiras de Xangô, como as cachoeiras da Oxum. Então, essa criação foi desse orixá. Né? Cada um ficou responsável por essa criação, porque a gente tem um sistema de crença e Deus criou o mundo.
Uhum.
Né?
Uhum.
A fonte, ela cria o tempo todo. Quem redistribui sua criação são os Elohim, os orixás. Né? E tudo que tem na natureza é ligado a esse orixá através do Deva. É Oxóssia das matas.
Uhum.
Qual é a qualidade de Oxóssi?
O conhecimento.
O conhecimento. Mas Oxóssi também é o catalisador e o curador. O que é que a mata faz pra gente, além de ser o nosso pulmão? Galera tá querendo destruir. Mas o nosso pulmão vem através das matas, aonde a gente respira melhor, aonde ali existe a cura. Aonde, através do conhecimento e através da mata de Oxóssi, tu encontra o lenitivo para tudo que existe. Além dele ser o grande catalisador de almas, seja vivas ou não. Né? Porque quando a gente fala de orixá, só fala, né, disso aqui. E que a coisa é muito bonita. Mas eu sempre digo, para você achar bonito, você tem que estudar e estudar muito. Né, imaginar e trazer para cá como verdade. Porque tudo é verdade. Todas as religiões estão certas. Todos os segmentos estão certos diante da tua raiz.
Da tua verdade, né?
E da tua verdade. E quando todas as religiões aprender a respeitar o outro, a gente vai viver na paz.
Esse é justamente o mote do nosso programa, né? Que é reconecte, né? Que é a reconexão. Cada um tem sua forma de reconexão com o divino, né? Então, o respeito por todas as religiões e por todas as crenças é fundamental.
É belíssima a forma como o candomblé trata o orixá. Eu sempre digo que todos os sistemas de crença e todas as religiões estão certas.
Uhum.
Né? A forma como o candomblé conduz o orixá é perfeito. E o mais bonito que eu acho de tudo isso é que eles honram essa raiz, eles respeitam essa raiz, eles continuam falando a linguagem africana e iorubá está certa, porque as normas, elas estão aí, tem que ser respeitada, porque aí a história da tua família, a história do teu DNA, aonde todos os teus descendentes precisam dar essa continuidade. Eu sempre digo que uma árvore, ela tem que ter a raiz,
uhum.
porque senão ela morre.
Uhum.
E o candomblé faz isso muito bem, como a Umbanda também faz.
Uhum.
Né? Eu digo que a Umbanda foi recriada. Né? É o primeiro conhecimento, a Umbandã, primeiro conhecimento do mundo, e que ela foi recriada por uma necessidade nossa do Brasil,
uhum.
porque ela foi recriada aqui no Brasil. E todo mundo acredita que saiba que foi para o Zélio Fernandino de Moraes que trouxe isso. E por que a traçada? A traçada é porque muitos filhos de Umbanda, que queriam estar na Umbanda, trabalhando com o intermediador de orixá, Mistério Caboclo, estava com a cobrança de orixá e não queria ir.
Aí é legal. Aí eu vou perguntar o que seria cobrança de orixá.
A cobrança do orixá...
É uma palavra forte, né?
É uma...
Cobrança...
Cobrança é uma coisa pesada,
né?
É uma coisa
pesada. Eu tive que fazer o santo porque eu tinha cobrança.
Dever.
Você não tá se devendo já.
Na realidade, diante dessas minhas buscas, diante do que Iroinirehe, que é a entidade que me dá esse conhecimento, ele me diz o seguinte. Existem várias vertentes de cobrança. Existe a cobrança que é de dentro para fora.
Uhum.
Você nasceu com isso. Antes de você chegar a essa encarnação, você pediu isso. Você pediu isso. Você quis sentir isso. Então, você já trouxe isso. em alguma...
A presença da fonte.
A presença da fonte.
A energia da fonte criadora.
Até mesmo porque essa alma encarnante, digamos assim, ela precisava de alguma coisa mais para poder se sustentar aqui a nível de 3D. Ou através da fé, ou através de alguma dor. Ela precisou disso e ela pediu isso nessa encarnação. E quando a gente pede que encarna, a gente perde o livre-arbítrio e a gente perde qualquer coisa. Né? Encarnou, perdeu tudo. E em algum momento ele teve essa necessidade. Né? Ele teve necessidade de cumprir essa promessa. E existe aquele que cobre o filho de fora para dentro, por uma necessidade desse filho, por uma doença.
Porque há algumas vertentes falam que, o por exemplo, no candomblé ou na umbanda traçada, né, são vertentes que dizem que o orixá, ele é, na verdade, como ele está presente em você sempre, isso é a criação do orixá.
Em todas as suas células é de orixá.
Você não incorpora, vamos dizer assim, o orixá, na verdade, é uma emanação de dentro para fora. Outras vertentes já falam que você incorporou o orixá, ou recebeu a energia desse orixá. A senhora está me dizendo que os dois estão certos.
Os dois estão certos.
Agora acabou minha pauta. Acabou minha pauta. Ficou mais interessante do que a minha pauta. Fechou a pauta.
Os dois estão certos. E voltando só um pouquinho, todos os segmentos estão certos. E quando a gente sair do jugo, está tudo perfeito. Então, o candomblé faz bonito. A umbanda faz bonito. Existem muitas pessoas que não acreditam nessa umbanda atrasada. É complicado, porque se foi um guia, se foi um ser de luz que trouxe, então tu tá julgando a ele, não a mim, não é verdade?
Na verdade, é complicado se apropriar de uma ciência,
e
né?
E se apropriar de um conhecimento que foi trazido para ti pelo um guia. Se eu não acreditar no meu, eu não acredito em mim mesmo, ou eu sou mentirosa e eu, com certeza eu não sou.
E mais com a questão de ciência, tem a questão da fé, né? Assim, ciência pode até discutir, porque tem metodologia, mas é que
fé. Mas da verdade, meu amor, se eu tenho certeza daquilo que eu canalizo, é a verdade. Pode não ser para você, mas para mim...
é a minha crença.
É a minha verdade.
Assim como
tem. E essa verdade era bom que fosse respeitada. Porque para você negar uma banda traçada, você está me dando o direito de não acreditar na tua. Certo? E essa umbanda traçada, a única diferença é que ela cuida do orixá, do filho. E trabalha com o intermediador do orixá, que é o mistério caboclo. Caboclo das matas, caboclo das pedreiras, caboclo das cachoeiras.
É complicado, a gente tem que falar disso, né, mãe Décia? Que muitas pessoas, elas têm uma raiz que deve ser respeitada, independente de qualquer religião, seja católica, seja o candomblé, tem que ser respeitada a raiz, mas é importante nós respeitarmos o que partiu da raiz, os fragmentos que partiram da raiz. Os fragmentos não invalidam a raiz, como também a raiz não invalida as fragmentações.
E que é a umbanda, digamos assim, umbanda sem ser traçada, ela só cuida do intermediador de orixá. E como é que você tira o orixá de dentro da umbanda se esse intermediador, guia espiritual, chegava dentro do terreiro, como vamos falar de Pena Branca? Pena Branca chegava dentro de uma casa de umbanda e ele dizia: salvo Oxóssi.
Viva Oxóssi.
E viva Oxóssi. Oxóssi é um orixá. Uhum. Então, se é percebido que ali existia a ligação do caboclo.
Com o orixá.
Com o orixá. E quem trouxe isso foi o próprio caboclo. Uhum. E que também, dentro da umbanda, que é o sincretismo religioso.
Isso é interessante falar, né? Mas ainda sobre o sincretismo, ainda se pratica.
Se pratica, porque a gente, o que foi que eu disse? Um bom bandista vai pra missa. A gente não nega.
Como se deu a origem desse sincretismo?
A origem
São João Batista Xangô.
A origem se deu o seguinte: o africano, ao chegar aqui, não podia cultuar o seu povo. Então, ele procurou no santo católico uma qualidade parecida com seu orixá. E quando eles iam para Macumba, que era uma gigante árvore, eu vou para Macumba, eu vou para debaixo da árvore.
Ali, copa fechada,
uma
né?
Uma copa fechada. Ali eles cantavam.
Louvavam seus
louvavam
orixás.
Os seus orixás como se fossem santos católicos para poder não ir para o tronco. Gente, é simples.
Aí eles começaram a fazer esse
aí foi, é manjar Nossa Senhora. E a coisa é tão simples e ela é tão certa que a Iemanjá cultuada aqui, que é do dia 15 de agosto, é da santa católica daqui. Como do Pará, é da santa católica do Pará. E assim vai, porque eles só mudaram Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da Assunção aqui, Nossa Senhora dos Navegantes acolá, Nossa Senhora das Graças acolá, por questões da escravidão. Uhum. Eu não posso estar cantando para mamãe Iemanjá, vou cantar para Nossa Senhora, que é parecida. Até o manto é parecido. Eu não posso saudar Oxalá, eu vou saudar Jesus Cristo.
Que vem ensinar a fé, né?
Que vem ensinar a fé. Então, ele só procurou essa qualidade desse santo no teu orixá, para não ir para o tronco. E hoje o preconceito, né? Vamos falar um pouquinho da nossa religião de preconceito. Gente, não é por conta do orixá. Não é por conta de encontrar muita coisa, ou de trabalhar com espírito, ou trabalhar na magia, ou trabalhar com outras questões que não é aceita. O preconceito é porque é raiz africana.
Negritude, né?
É por conta da origem, negritude. Né? E quando todos entenderem que esse preconceito também vem para o sistema de crença das outras pessoas, pode ser que nessa análise a coisa melhore. Uhum. A gente usa de magia, todos usamos de magia. Usamos de feitiço, o que é feitiço? Se não for a minha fala, se não for a minha vontade... Então, se eu digo para você que você é uma pessoa estudiosa e bela, todo dia eu estou fazendo feitiço bom porque eu sou co-criadora e a gente cria através da palavra. Mas se eu disser que aquilo ali não presta, não vale de nada, é isso e aquilo, eu repito todo dia, então estou fazendo feitiço e um dia aquela pessoa vai começar a sentir as causas e os efeitos dessa minha fala. E eu sempre digo nas minhas aulas, vamos falar coisas belas e boas. Vamos colocar o Deus divino de cada pessoa para fora. Você é bom. Vamos dizer para nossas crianças que elas são boas, que elas são capazes, que elas são divinas.
Né? É, quando na verdade, né, mãe dessa, hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em cultuar do que seguir exemplo, né? Então, assim, as pessoas estão muito mais preocupadas em cultuar a Jesus Cristo do que seguir os exemplos de Jesus.
Jesus Cristo.
Muito mais, algumas, inclusive de orixás, né, de raízes africanas, muito mais preocupadas em cultuar ou oferendar aos seus orixás mais do que propriamente a seguir ou buscar as qualidades deste orixá, né? Buscar a qualidade da fé, buscar a qualidade do conhecimento, buscar a qualidade de ser uma pessoa justa. Então, é um exercício, eu acredito que seja um exercício constante, o de nós sim devemos exaltá-los, mas buscar as qualidades.
As qualidades. E você não falou das questões de oferenda?
Eu já ia chegar lá.
Tu fechou até o computador.
Porque o que a senhora falou estava mais interessante que estava aqui dentro. Aí eu fechei logo para ficar tudo bacana.
Todo mundo, quando vê alguma coisa na encruzilhada ou na beira da praia, é um feitiço, né?
É uma coisa ruim, né?
É uma coisa ruim. A pessoa tá sempre julgando. Os nossos primeiros ancestrais, isso não é religião, você vai para a história, eles ofertavam, inclusive na Bíblia Sagrada, através do seu gado ou através da sua boa colheita, a responsabilidade daquela colheita. Então era normal eles ir para a mata, devolver as melhores espigas de milho a essa natureza.
Que propiciou, né?
Deva chamada, né? Orixá, que propiciou essa partura. Como em todo o Velho Testamento, o sacrifício do melhor novilho ou do melhor boi.
Os judeus também, né? Os judeus, eles,
ainda
eles passam
hoje,
o frango na pessoa, eles acreditam que aquele frango possa tirar a negatividade da pessoa.
E tira.
Sacrificam o frango
tu
e oferecem aos pobres,
tira,
né?
Tu acredita, tira e tira. Toda mônada de animal, ela é divina. É uma consciência divina que está a teu serviço. Eu continuo dizendo, tem que se estudar e tem que se pesquisar. Então, a oferenda é uma forma de agradecer por tudo aquilo que tu recebeu. E nós só estamos honrando os nossos primeiros ancestrais, que assim fazia e assim dava certo. Se dá certo, por que é que eu não vou fazer? Porque tu não acha bonito?
Mas eu acho que uma pergunta que as pessoas podem fazer, mãe dessa, é se são seres divinais, co-criadores com Deus, são Elohims, criadores, eles têm a necessidade de serem agradecidos? Eles têm essa vaidade do agradecimento ou essa fisicalidade da matéria de uma oferenda?
É, não é questão da vaidade, né? O agradecer pode ser através...
Do coração, seria uma...
Do teu coração.
Uma emanação de gratidão.
Do teu reto viver, do teu reto pensar, porque com certeza teu orixá vai te ser agradecido por isso.
Então a oferenda em si seria, né, mais um ato simbólico, é isso?
Não só um ato simbólico.
Seria emanação,
você,
né,
imagina
de gratidão, talvez.
Que existe dimensões... coladinho na gente, que a gente não consegue ver, e que existem seres que têm fome e sede. Então, nada se perde. Tudo é usado a nível de qualquer orbe. Então, algumas entidades, trabalhadores, eu sempre digo da Aruanda
Bendita.
Dita, seja do candomblé, seja do catimbó, seja da jurema, seja do catolicismo, porque eu já vi muito monge fazendo isso perto das oferendas. Ele tira a essência daquela oferenda para alimentar seres, para não perder a sua consciência humana, porque eles estão do outro lado há muito tempo sem conseguir reencarnar. E todo mundo precisa de alimento, não é porque eu morri que eu vou perder meu corpo, não. Eu perco o corpo físico e eu adquiro outro corpo. E muitas vezes esse corpo precisa do alimento. E quem dá o alimento é quem dá a oferenda. Entendeu? Então, essas oferendas é necessária para restaurar o campo vital da terra, para que a gente tenha, através desse éter, desse perfume, desse gosto, condições de restaurar o nosso próprio planeta.
Mãe Dessa,
não é para isso.
A senhora, nós sabemos que a senhora dá diversos cursos sobre esses e outros assuntos, né? A senhora tem algum curso programado, uma palestra programada para quem quer saber mais aqui sobre o Mãe Dessa
Iemanjá? Eu acho interessante também, Bernardo, emendando, falar um pouco como saber qual é o nosso orixá. Se é um curso que a pessoa faz, como é que eu sei qual é o meu orixá?
Para você saber qual é o seu orixá, eu sempre digo que a vontade do ser é tudo. Você busca, seja no candomblé, seja na Umbanda, seja a casa que você se agrade, seja pelo coração, nunca pela curiosidade, por favor, né? E numa necessidade, é necessário cuidar desse mistério, na realidade é cuidar de você, para que o orixá lhe cubra. E é necessário que eu saiba o seu orixá. Eu costumo ir para o Ifá.
Jogo de búzios, né?
Que é o jogo de búzios, né? De responsabilidade de Orumilá, que é certíssimo. Se faz a limpeza, porque existem muitos enganos. Você entra dentro da minha casa, eu olho para você, vixe, esse menino, eu acho que ele é filho de fulano de tal. E nesse acho, que eu digo que achismo não cabe, quando se trata do teu orixá, mas existem enganos. E eu vou fazer alguma coisa para aquele orixá que está na tua frente. E, de repente, não é teu orixá. Ele está ali por uma necessidade tua. Né? Eu sempre digo que o bom pai, quando ele vê o filho sofrendo, ele se afasta e entrega para outro cuidar. Porque ele não está com condições de cuidar.
Ah, então, quem quer saber o orixá, vai, procura o pai de santo
procura
ou mãe
de santo,
de sua confiança, pede para ele jogar o Ifá e apurar o seu santo.
O seu santo. E eu sempre digo, vá pelo coração. Você está na casa que o seu coração gosta. Não é na minha, não é na do meu pai de santo, não é dos meus irmãos de santo, meus tios de santão. Você está na casa que o seu coração se sente livre e confortável. porque aí tudo flui.
E quanto aos... A senhora tem a palestra para quem quiser saber mais?
É, eu vou começar um estudo sobre orixá, a origem de cada Elohim, de cada plano, de cada constelação, né? eu paro assim porque é complicado. A mamãe de santo fica, falando, fica né, em cosmo, em constelação, é complicado. Mas eu vou falar minuciosamente sobre isso, né? Eu também estou formatando uma turma de xamanismo, né? Vivências xamânicas, né? Que eu gosto, igualzinha, quase uma banda sofisticada.
Mas é verdade.
Uma banda sofisticada, aonde a gente lida com forças da natureza. E também estou querendo dar o conhecimento de encantado, não é da encantaria brasileira, né? É do encantado. O que é que faz uma cobra ser metade cobra, metade mulher? O que é que faz ser metade peixe, metade mulher? Né? Então, isso eu estou passando esse conhecimento.
Então, quando a senhora tiver essas datas, a senhora passa para a gente. Você que está interessado, pode acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, reconnect.brasil. Aí os cursos que a mãe Décia tá falando aqui que vai oferecer, vocês vêm lá com as suas datas, como entrar em contato com ela, vocês podem entrar na nossa página que vocês vão conferir isso tudo. Mãe Décia, infelizmente vamos ficar por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, mãe Décia.
Muito obrigado. É um assunto
reconectamos, que é um
pequeno, reconectamos.
Eu sempre digo que quando eu começo a falar, que é uma das qualidades de Oxóssi, eu não paro. Sou eternamente grata por essa oportunidade. Também gosto de honrar, né? A bênção aos mais velhos, a bênção ao meu pai, Nazareno de Ogum, e uma guerreira que trouxe almas de Angola para essa cidade, conhecida como Neide Pombogira, minha avó. Eu sou eternamente grata a essa raiz que me formou. E obrigada a vocês, obrigada a meus filhos, um beijo no coração.
Muito bem. Robertão, muito obrigado.
Obrigado a você, obrigado a todos.
Obrigado a
Acredito
todos.
Acredito que foi um momento muito bacana de reconexão, de descobrimento, de trabalhar e conversar sobre espiritualidade para além da religião, que é o nosso objetivo aqui mesmo.
Beleza, gente. Mais uma vez, quem perdeu esse programa, ou parte dele, pode acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube, no nosso canal do YouTube, que espero que saia aqui no cantinho qual é, tá? Pode também acompanhar em sua plataforma de escolha de streaming para ouvir o nosso áudio no Spotify, Deezer, Applecast. Então, pode ouvir o nosso áudio dessa entrevista e das demais no seu streaming favorito. Muito obrigado, esse foi o Reconnect na TVC. Muito obrigado a todos e até a próxima.